Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, quero cumprimentar a Ordem dos Enfermeiros, representada aqui na pessoa do Vice-Presidente, o Enfermeiro Luís Filipe Parreira, e da Presidente do Conselho de Enfermagem, a Enfermeira Ana Fonseca. Sejam muito bem-vindos à Assembleia da República. Estas audições são, naturalmente, no âmbito do processo de especialidade das propostas de lei 896 do Governo, que altera os estatutos das associações públicas e profissionais, e a proposta de lei 98, que altera o regime jurídico da Constituição e funcionamento das sociedades profissionais abrangidas por associações públicas profissionais. Tiveram a oportunidade de receber a grelha de tempos, de como esta audição se vai realizar, mas para clarificar, contará com uma intervenção inicial da sua parte, 10 minutos, depois seguir-se-ão 5 minutos de cada grupo parlamentar e, por fim, uma intervenção final. Agradecer mais uma vez todos os contributos que dão nesta sede à Assembleia da República para o aprofundamento deste processo de especialidade e, por isso, sem mais demoras, passava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar os senhores deputados, agradecer o convite para estarmos aqui hoje e, rapidamente, até porque, enfim, temos algumas considerações para fazer sobre esta proposta de lei, gostava só de ser algumas considerações iniciais e depois podermos destacar aqui aquilo que são os assuntos mais importantes. Dizer-vos que o processo subjacente à presente proposta de lei foi conduzido de forma nem sempre linear, com prazos muito curtos e alterações significativas, não apresentadas à apreciação, neste caso, da Ordem dos Enfermeiros. A verdade é que a Ordem não pode concordar com o que está proposto, tendo em conta a prática profissional e necessariamente a questão das especificidades técnicas, científicas e profissionais que sustentam a existência cientificamente justificada e reconhecida de áreas de especialidade, de atos próprios de cada profissão e dos atos próprios de cada área de especialidade dentro de cada profissão. Em termos de considerandos sociais, gostava só de dividir esta minha audição em quatro eixos essenciais. Por um lado, a desconsideração das normas e da prática já existente em matéria dos atos próprios dos enfermeiros. Eu relembro os senhores deputados que nós já temos publicado em Diário da República o ato do enfermeiro, um regulamento que foi aprovado em Assembleia Geral da Ordem. Por outro lado, a inclusão de normas que afetam a independência da Ordem dos Enfermeiros. Um terceiro tópico sobre as alterações que colocam em causa o bom funcionamento dos órgãos da Ordem dos Enfermeiros. E, por último, gostava só de dizer algumas considerações sobre as propostas dos estatutos também de outras ordens profissionais. E, uma vez que o tempo que disponho também é limitado, gostava só de referir, neste caso, da desconsideração da legislação já existente, conforme eu vos disse, e relativamente ao ato do enfermeiro que já está publicado e que gostaríamos de ver vertido aqui no Estatuto. Nós, de facto, propomos a inclusão, que depois enviaremos também em pronúncia a seu tempo, e que gostávamos de ver editado no artigo 6A, nomeadamente relativamente à relação de subordinação hierárquica e dependência funcional no exercício profissional que só existe entre enfermeiros. Um outro número também que gostaríamos de editar sobre a responsabilidade individual de cada enfermeiro, nomeadamente na participação de qualquer tipo de atividade que possam, de alguma forma, transferir as práticas técnicas e competências próprias da profissão para outros que não enfermeiros, e que gostávamos também de ver inseridos neste artigo 6. Gostávamos também, e até porque nós temos ainda em vigor o Decreto-Lei 161 de 96, de 4 de setembro, que é o Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros, e que gostávamos de conseguir ver vertido estes aditamentos que estamos agora cá a trazer e que também estão vertidos neste Decreto-Lei, nomeadamente as intervenções dos enfermeiros dos dois âmbitos, do âmbito autónomo e interdependente, nomeadamente com as suas designações de cada uma delas, e outras considerações, nomeadamente sobre o exercício profissional, e que já está inserido também na nossa pronúncia, e, conforme eu digo, está também já no próprio Decreto-Lei 161 de 96, e que, enfim, devia que seria relevante ter esta sua consagração nos estatutos da Ordem. Por outro lado, e um dos pontos que é fundamental, tem a ver com o artigo 6D, o número 1, no que se refere ao ato do enfermeiro, ela refere que, e constava, antes de chegar aqui a proposta em sede da Assembleia, que o ato do enfermeiro consiste na avaliação diagnóstica e prognóstica, na prescrição, na execução e avaliação dos resultados das intervenções de enfermagem, portanto, e mais. A verdade é que nós não tivemos qualquer tipo de comentário em relação a esta designação do ato, mas a verdade é que o termo prescrição da passagem do Ministério da Saúde para a Assembleia da República desapareceu, enfim, sem percebermos muito bem a expressão prescrição. E, portanto, nós, de facto, não admitimos que seja possível isto acontecer e pedíamos, naturalmente, a este grupo e à Comissão que voltasse a colocar a palavra prescrição naquilo que é o ato do enfermeiro, porque os enfermeiros toda a vida prescreveram intervenções de enfermagem e não estamos a falar de outro tipo de intervenções que não seja no âmbito do exercício profissional dos enfermeiros. Aliás, a própria diretiva do Parlamento Europeu integra claramente esse conceito de prescrição já na profissão de enfermeiro e na profissão da saúde materna e obstétrica. No caso de alterações que visam colocar em causa a própria independência da Ordem dos Enfermeiros e naquilo que diz respeito ao controlo ilegítimo sobre o exercício das competências da Ordem, gostava só de reforçar o artigo 123A, número 4, que foi editado ao Estatuto, em que refere que os regulamentos que disponham sobre estágios profissionais, sobre a criação de especialidades, sobre a composição, competência e modo de funcionamento dos colégios da especialidade e, importante, e as normas de orientação técnica ou organizativa que se apliquem às instituições do Sistema Nacional de Saúde só produzem efeitos após a homologação do membro do Governo responsável pela área da saúde. Ora bem, tendo em conta que a maior parte dos enfermeiros trabalham em instituições do Sistema Nacional de Saúde, todas as orientações técnicas ou organizativas que sejam emitidas pela Ordem dos Enfermeiros podem, de facto, ser aplicadas às instituições do Sistema Nacional de Saúde. O que quer dizer que, em termos práticos, o que é pretendido com esta norma é, de facto, converter a Ordem dos Enfermeiros num serviço do Estado sobre a dependência direta do Ministério da Saúde, uma vez que tem como lugar as próprias orientações técnicas e que não faz, é absolutamente inaceitável esta consideração no Estatuto. Por outro lado, a violação da competência da Ordem dos Enfermeiros para a atribuição do título, como sabem, no artigo 9º, número 2, foi editado também um artigo que fala nos casos excepcionais e de forma transitória esse título ser atribuído por despacho do membro do Governo responsável. Ora, na Ordem dos Enfermeiros nós não temos restrições nem barreiras ao acesso da profissão, a não ser claramente aquelas que são decorrentes da própria diretiva e, neste caso, a prova de controle linguístico, que é obrigatório, não temos outro tipo de restrições e, portanto, cabe, de facto, à Ordem atribuir os títulos profissionais de enfermeiro e não existindo qualquer motivo para que essa atribuição seja realizada por despacho do membro do Governo. Relativamente às condições do exercício, gostávamos só de tentar aditar, enfim, no artigo 4º, número 4, onde fala da cooperação e colaboração, onde refere que a Ordem, no âmbito da colaboração institucional, pode solicitar informação às entidades públicas, privadas e da economia social para a prosecução das suas atribuições, gostaríamos de acrescentar, encontrando-se estas obrigadas a fornecê-las, no sentido, enfim, uma sugestão que se afigura essencial para a efetivação das atribuições da Ordem naquilo que diz respeito às relações com estas entidades. E gostávamos também, neste âmbito do exercício da profissão, pudesse ficar até, tendo em conta aquilo que está vertido na Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, a inclusão de uma norma que permita também ultrapassar as dificuldades sentidas quanto à defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem por parte da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente as sugestões de incluir no artigo 6 do Estatuto, editar um número 2, a referir que, independentemente da forma do exercício da profissão e do setor público, privado, cooperativo ou social em que a mesma seja exercida, os atos próprios da profissão de enfermeiros são exclusivamente assegurados por membros regularmente inscritos na Ordem. E também editar um número 3 neste mesmo artigo, onde se refere que o exercício da profissão, independentemente do contexto em que ocorra, vincula as entidades empregadoras ao respeito pelo cumprimento dos princípios e regras deontológicas e também das normas técnicas que sejam aplicáveis à profissão. Um outro tópico que tem a ver com a inscrição na Ordem dos Enfermeiros, a verdade é que a inscrição, conforme está na proposta, a inscrição na Ordem rege-se pelo presente Estatuto, mas a verdade é que, neste caso, há questões que não estão vertidas no Estatuto e que estão vertidas num regulamento próprio de inscrição, e gostaríamos também de colocar que a inscrição na Ordem rege-se pelo presente Estatuto e respectivo regulamento que neste caso concreto, define os procedimentos do ponto de vista da inscrição. Também neste tópico, em segundo lugar, não podemos deixar de estranhar a solução legal encontrada para o caso da falta do pagamento das cotas. A proposta de lei prevê a revogação da alínea D do número 1 do artigo 11 do nosso Estatuto, deixando de ser possível por esta via proceder à suspensão da inscrição de um membro no caso de falta do pagamento das cotas. Ora, isto não é transversal a todas as ordens profissionais e não existiu esta alteração idêntica, por exemplo, no caso do Estatuto de Ordem dos Médicos Dentistas, em que não foi revogado este artigo e que refere que é suspensa a inscrição aos que persistam no não pagamento das cotas, procedido processo disciplinar nos termos do presente Estatuto. Portanto, aquilo que gostaríamos era de ver uma alínea que fosse neste sentido da proposta. Relativamente à questão das condições do exercício dos membros, falar-vos só que neste âmbito também fizemos uma proposta para incluir no artigo 17A. A verdade é que ele ficou plasmado no Estatuto da Ordem dos Médicos e não ficou vertido no nosso Estatuto. Eu teria aqui mais algumas considerações, que eu penso que depois, se calhar, na segunda parte, poderei utilizar o tempo nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sem mais demoras, vou passar e dar a palavra à deputada do Partido Socialista, Susana Correia, que passo imediatamente a palavra.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, enfermeiro Luís Barreira, o Sr. Presidente do Conselho de Enfermagem, enfermeira Ana Fonseca, e também o Dr. Alexandre Oliveira, chefe da UNED, que está aqui connosco. Agradecer a presença nesta audição e reconhecer o contributo da Ordem dos Enfermeiros para podermos melhorar esta PPL que temos agora na fase de especialidade. Sabemos que existiu um esforço muito grande de aproximação entre o que era a principal ideia desta lei. Sabemos que há aqui um problema que depois, se houver a oportunidade da parte do Sr. Vice-Presidente, desta interdisciplinaridade entre as várias profissões da saúde. A saúde tem esta vicissitude comparada às outras ordens. Nós temos 7 ordens na área da saúde. Há uma interoperabilidade nas profissões e há profissões, quando falamos de dados reservados e dados próprios, acabam por haver aqui uma interdisciplinaridade que era muito importante se nos ajudassem a poder esclarecer melhor esta vicissitude. Porque considerarmos um ato reservado numa profissão poderá estar a implicar que não seja um ato próprio numa outra profissão e podemos estar aqui a pôr em causa a questão da segurança e da confiança na prestação de cuidados de saúde. Portanto, para nós é muito, muito importante esta questão da definição dos atos reservados e dos atos próprios e desta interdisciplinaridade entre as várias profissões. Portanto, depois, se o Sr. Vice-Presidente tiver a oportunidade, desde já também pedi que esta pronúncia que nos referiu, se houver possibilidade de a fazer chegar quanto antes, para nós seria muitíssimo, muitíssimo importante para este trabalho que temos que desenvolver na especialidade, também sublinhando a vicissitude do tempo que nós próprios estamos com essa contingência, portanto, daí o meu pedido. Pedir também para explicar melhor esta questão que nos falou do artigo 6º A. Há aqui uma questão que nos falou da necessidade de editarmos este 6º A, se poderia colocar aqui mais alguma elucidação do que é que está aqui em causa. Depois temos aqui uma questão que tem a ver com os órgãos, os novos órgãos criados. Esta relação entre o Conselho de Supervisão e a direção, não é? Quando emanamos a instrução, por exemplo, para a criação do Colégio das Especialidades, esta relação entre o Conselho de Supervisão e a parte do Conselho Nacional, se conseguíamos aqui explicar melhor, e se há aqui, quando falam em alterações significativas que a Ordem não concorda, se é neste aspecto que também se estão a referir. E queria também colocar aqui uma questão que tem a ver com a criação das especialidades. A competência, quando reconhecemos as competências, nomeadamente dos enfermeiros da União Europeia, como é que estamos neste diploma, se a Ordem concorda com o que está aqui proposto, e com a questão das competências acrescidas. Pronto, estas eram as questões que nós gostávamos de tentar aqui nesta audição poder exemplificar melhor, e de nossa parte dizer que efetivamente o contributo que a Ordem poderá deixar, esta pronúncia que nos deixará aqui nesta audição, será fundamental para continuarmos este trabalho na especialidade, e agradecer uma vez mais o vosso papel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sem mais demoras, passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento ao Sr. Coordenador, Sras. e Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Ordem dos Enfermeiros, na pessoa do Sr. Vice-Presidente, o Enfermeiro Luís Filipe Barreira, a Sra. Presidente do Conselho de Enfermagem, a Enfermeira Ana Fonseca, Chefe de Gabinete, o Dr. Alexandre Oliveira. Desde já agradecer aquilo que foram os contributos iniciais que pôde dar no âmbito desta audição, aqueles que, entretanto, poderá dar. E, acima de tudo, agradecer também o envio daquilo que são os aditamentos que já anunciou, e pedir, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, pedir que seja célere a enviar esses contributos, uma vez que nós estamos num processo, num exercício de... faz de conta que estamos a fazer a especialidade de uma proposta de lei. O Governo fez de conta que ouviu as ordens profissionais, nós estamos agora a fazer de conta que estamos novamente a ouvir, e daqui a dias vamos fazer de conta que estamos a fazer a especialidade e a discutir aquilo que são as propostas de lei dos outros partidos, as propostas de alteração dos outros partidos e aquelas que são as nossas, porque nós acabamos por não ter tempo de discutir, fazer uma discussão séria daquilo que são as propostas e daquilo que as ordens nos merecem. E nesse sentido, pedir ao Sr. Enfermeiro se nos consegue, em algumas áreas ainda, abordar algumas matérias, nomeadamente naquilo que são, e para vocês já deu para perceber que um ponto particularmente relevante tem a ver com a questão da matéria dos atos próprios e dos atos reservados. Já falou aqui da questão do 6D número 1 do ato do enfermeiro, e interpretei que isto é uma linha vermelha para vocês, o facto de não ter inscrito a prescrição que constava e foi retirado. Mas depois também gostava de perceber aqui um bocadinho mais relativamente aos atos próprios e aos atos reservados, aquilo que, no vosso entendimento, deve realmente ficar explanado nesta proposta de lei. Depois há aqui uma outra questão que ainda não abordou, mas certamente vai ter oportunidade, e se não, também gostaria de perceber, e que diz respeito ao artigo 6B, e nomeadamente ao número 3, que diz respeito ao no disposto nos números anteriores, não prejudica o exercício de atos nele previstos por pessoas não inscritas na ordem, desde que legalmente autorizados. Eu penso, pelo menos para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é preocupante, porque nós não sabemos quem é que autoriza e quem são as pessoas legalmente autorizadas, e gostaríamos de vos ouvir a este respeito. Depois, uma outra questão era perceber se a Ordem dos Enfermeiros considera que esta proposta de lei relativamente à alteração do Estatuto das Ordens Profissionais respeita as especificidades técnicas e científicas da profissão de enfermagem, e se não, em que medida não está a respeitar, e aquilo que tem que ser alterado para respeitar. Depois, como é que apreciam e que avaliação fazem da densificação de competências a que a proposta de lei procede relativamente às profissões médica e farmacêutica, por contraponto com a de enfermagem? Que propostas acham que devem ser apresentadas neste âmbito? E depois percebi que existem algumas propostas também que para vocês são importantes e que certamente podem ser alguma linha vermelha naquilo que será esta proposta de lei e gostaríamos de, nesse sentido, que pudessem enfatizar mais aquelas que, no vosso entendimento, não podem seguir sem serem retificadas, no sentido de podermos também, nós, Partido Social Democrata, nesse sentido, poder colaborar naquilo que seja a melhoria desta proposta de lei, tendo consciência de que nós sozinhos não fazemos nada e tendo este curto espaço de tempo também para podermos decidir e podermos contribuir para a melhoria deste documento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava ao deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a ordem dos enfermeiros na pessoa do senhor, seu vice-presidente, o enfermeiro Luís Filipe Barreira, e agradeço a vossa presença nesta comissão. Iniciarei a minha intervenção com a posição do Partido Chega sobre esta PPL. Os senhores deputados presentes já a conhecerão, mas é importante para nós dá-la também a conhecer à Ordem dos Enfermeiros. Na votação realizada em 19 de julho de 2023, o Chega votou contra uma proposta de lei que se destaca pela eliminação das restrições de acesso a determinadas profissões. Incluem a redução das barreiras de acesso às profissões, com especial enfoque nos jovens que procuram ingressar nessas áreas, com o fundamento de mitigar a precariedade dos estágios, garantir transparência e fortalecer o trabalho de interesse público das ordens. Esta reforma escuda-se nas recomendações nacionais e internacionais, sendo uma das reformas de destaque do PPR. Nos diversos estatutos procuram garantir a liberdade de acesso e exercício da profissão, proibir atividades reservadas sem base na lei, dignificar os estágios e alargar as competências do órgão de supervisão, conferindo-lhe demasiado poder, como aliás é ponto comum a vários parceiros recebidos de diversas ordens. Destaca-se a obrigação de remuneração para os estágios e a eleição de membros externos para o órgão de supervisão, nomeadamente a criação de um provedor externo, também este remunerado. O Partido Socialista, à semelhança do que fez com as próprias ordens, está agora a pressionar ilegitimamente a Assembleia da República, os grupos parlamentares, assessores e funcionários, ou à lei das ordens até 13 de outubro, ou perdem-se verbas do PRR. Isto é um convite claro a que não se faça um escrutínio sério do que está a ser proposto, que não sejam consideradas centenas e centenas de propostas de alteração propostas pelas ordens, nem que exista uma verdadeira reflexão sobre a matéria. Uma vez mais, o poder do PS a imperar nesta casa, sequer democrática, e que deveria acolher com bom senso considerações que impactam diretamente no futuro dos profissionais, na qualidade dos serviços prestados e, sobretudo, no interesse público. Por outras palavras, com este aceleramento estonteante, o país terá de ficar com uma lei que é má, que está repleta de erros, que afeta negativamente milhares de profissionais por total incompetência do Governo. Acrescentar que pelo menos 20 ordens profissionais refutam que a revisão do seu regime jurídico seja exigência do PRR. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais declarou mesmo, e cito, que tal exigência não corresponde à verdade. Em que ficamos? Estamos ou não a ser chantageados? Embora algumas das questões que tinha para vos colocar tenham sido já expostas, creio que pela senhora deputada do PSD, não vou deixar de as colocar também. Qual a posição da Ordem dos Enfermeiros em relação à distinção entre atos próprios e atos reservados na área da saúde e como é que isso pode afetar a rotina dos enfermeiros? Considerando a exclusão da palavra prescrição na última versão da proposta, quais serão as implicações para a autonomia e responsabilidades dos enfermeiros? Pode dar alguns exemplos concretos de casos práticos para melhor entendimento? Qual é a opinião do Sr. Vice-Presidente sobre a possibilidade de atribuição provisória de títulos, nomeadamente a estrangeiros, particularmente em relação à segurança e linguagem clínica, no contexto da prestação de serviços de enfermagem? Como se processa a acreditação dos nossos enfermeiros noutros países da Europa? Como avalia as mudanças propostas que afetam a Ordem dos Enfermeiros, como a cobrança de cotas, inscrição e suspensão de membros, e quais seriam os impactos práticos para os enfermeiros e para a Ordem? E para terminar, não posso deixar de dar nota que o projeto de resolução que o Chega apresentou nesta Assembleia e que permitiria que a profissão de enfermeiros passasse a ser uma profissão de desgaste rápida foi chumbada pelo Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, por fim, agora o deputado do Partido Comunista, Alfredo Maia. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Srs. Deputados, cumprimento a Ordem dos Enfermeiros, nas pessoas do seu Vice-Presidente, enfermeiro Luís Filipe Barreira, a Sra. Presidente do Conselho de Enfermagem, a enfermeira Ana Fonseca e o Sr. Chefe de Gabinete, Dr. Alexandre Oliveira. Eu também gostaria de começar por fazer um comentário acerca da forma como está a ser conduzido, desde logo, o próprio calendário das audições às ordens, para além de todo o processo de discussão na especialidade e votação na especialidade, estando esta comissão, este grupo de trabalho em concreto, confrontado com um calendário em relação ao qual a Assembleia da República não se comprometeu. Isto tem a ver com um compromisso entre o Governo e a União Europeia, e nós corremos verdadeiramente o risco de chegar ao fim deste processo cometendo erros, lapsos, falhas que podem ser, porventura, irreparáveis e até causar prejuízo, desde logo, ao funcionamento das ordens e aos interesses dos cidadãos que, de algum modo, estão visados pela sua atividade. Salientar, desde logo, que o PCP apresentou expressa discordância em relação a este calendário. Em todo o caso, e agradecendo a vossa presença, as vossas contribuições, eu gostaria de centrar, digamos, as questões a colocarmos em duas áreas essenciais. Uma delas já foi aqui referida por vários outros senhores deputados e que tem a ver justamente com os atos próprios, os atos reservados, até os atos partilhados, até tendo em conta que a atividade profissional do enfermeiro se faz frequentemente, se não as mais das vezes, num contexto multidisciplinar, isto é, em que intervêm múltiplos profissionais na área da saúde. Eu justamente também sublinharia aqui a importância de termos, sem prejuízo das contribuições que deram e que vão continuar a dar, gostaria de carregassem para esta nossa reunião de hoje, para esta reflexão, alguns exemplos daqueles atos que a Ordem entende que sim, devem ser reservados, devem ser exclusivos dos enfermeiros e outros que podem ser partilhados. Uma outra matéria que preocupa, nomeadamente o PCP, tem a ver com as sociedades multidisciplinares. E, nesse sentido, gostaria de conhecer a opinião da Ordem dos Enfermeiros, até porque, enfim, há uma longa experiência destes profissionais participarem em sociedades, do tipo clínicas, policlínicas, em que estão presentes sócios com várias formações, normalmente na área da saúde, mas a questão que se nos coloca em termos dos riscos para a própria independência dos profissionais de saúde em geral e, em particular, dos enfermeiros, é a possibilidade de outras pessoas singulares e coletivas poderem participar nessas sociedades. E, portanto, gostaria que refletissem também um pouco connosco sobre se sim esse risco ou não e se sim ou não deve ser estabelecido um limite à participação na sociedade. Há outras atividades profissionais em relação às quais a PPL já prevê limites, não é? Ou foram apresentadas propostas nesse sentido. E concluiria justamente convidando-os a partilharem connosco esta preocupação, se é que a têm. Eu já agora sinceramente espero que a tenham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado. Eu começo aqui pelas palavras do Sr. Deputado. Nós preocupações temos muitas, mas a verdade é que num tempo de 10 minutos não vou conseguir explanar todos os pontos que que colocaram aqui, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. E em relação a um dos pontos que eu acho que é fundamental e que tem a ver com a questão dos atos reservados e dos atos próprios, a Ordem manteve a posição desde o início. Nós, de facto, entendemos que na área da saúde carece de fundamento a existência dos atos reservados e, portanto, até tendo em conta a complementariedade no superior interesse dos beneficiários, devem ser considerados atos próprios e não atos reservados. Já a verdade é que não há aqui uma congruência entre os diversos estatutos, porque uns falam em reservados e noutros falam em atos próprios, e eu acho que isso era importantíssimo ser revisto. Naturalmente que eu posso trazer aqui a este grupo de trabalho algumas situações, por exemplo, no caso, e tendo em conta até a interdisciplinaridade, se formos ver aquilo que está vertido no Estatuto da Ordem dos Médicos, a definição do ato médico tem que ser exatamente como aos outros, no caso, deve ser praticado por médicos e não pode estar de tal forma amplo que encaixa tudo no ato médico, à semelhança do que acontece, por exemplo, no ato do enfermeiro, que diz que ele é praticado por enfermeiro, praticado por psicólogo ou praticado por nutricionista. Portanto, no ato do enfermeiro, do médico, carece exatamente dessa situação. Se formos ver, por exemplo, a questão da proposta do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos, se pensarmos à luz daquilo que são as competências técnicas, científicas e profissionais das profissões da saúde, em particular dos enfermeiros, verifica-se que aquilo não pode ficar como atos reservados à administração de medicação, o acompanhamento e avaliação dos processos de adesão terapêutica, a reconciliação terapêutica, não se constituem, de facto, como atos reservados do farmacêutico, até tendo em conta o histórico da profissão, tendo em conta toda a evidência científica e, portanto, isto naturalmente que tem que ter outro tipo de redação. Relativamente, por exemplo, ao caso da Ordem dos Psicólogos, quando chama a si a questão da psicoterapia, eu relembro os seus deputados que a psicoterapia estão habilitados enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica com formação específica para a psicoterapia. Relembro que, por exemplo, o médico psiquiatra também exerce na área da psicoterapia, portanto, não pode estar vertida unicamente no Estatuto dos Psicólogos esta questão desta competência como sendo uma competência só adstrita aos psicólogos. E agora, muito rapidamente, até porque quando falávamos também da questão dos órgãos de supervisão do Conselho Nacional, das competências acrescidas e das áreas de especialidade, a verdade é que conseguiu-se colocar os colégios da especialidade como órgão, mas depois esvaziámos esse mesmo órgão a seguir, porque depois não tem competências a não ser através de um regulamento próprio que será depois com um parecer vinculativo de um órgão de supervisão, que supostamente não é um órgão deliberativo e, portanto, não deve dar este parecer vinculativo, mas sim o próprio Conselho Nacional é que deve deliberar como um órgão deliberativo máximo da Ordem sobre esta questão da criação ou não criação ou extinção de áreas de especialidade. E, nomeadamente, devo referir também que nem tudo é mau nesta proposta, porque a verdade é que conseguimos incluir as competências acrescidas, tendo em conta o próprio desenvolvimento da profissão, e ficamos muito satisfeitos com isso, e precisamos só de que na pronúncia tenha, enfim, algumas propostas no sentido de melhorar esta questão das competências acrescidas. Mas relativamente à questão que falámos sobre os órgãos, por exemplo, nesta proposta, a Comissão de Atribuição de Títulos no nosso Estatuto é um órgão e que deixou de o ser. E, portanto, uma das propostas que tínhamos era a inclusão de um artigo com a constituição de órgãos técnicos da Ordem, nomeadamente a Comissão de Atribuição de Títulos, que é o órgão que atribui o título ao enfermeiro ou ao enfermeiro especialista. Comissões estas e órgãos técnicos estes, que basta que fiquem plasmados na proposta, no sentido do melhor funcionamento da Ordem dos Enfermeiros. A Comissão de Certificação Individual de Competências, as Comissões das Competências Acrescidas, os Júris Nacionais, enfim, a idoneidade formativa, que nem ficou sequer plasmada no próprio Estatuto. E depois, quando falamos deste órgão de supervisão e de alguns poderes que lhe são acometidos nesta proposta e que entendemos que não o deve ser, porque, de facto, o órgão deliberativo máximo tem que ser o Conselho Nacional, por exemplo, quando falamos do regime aplicável ao internato, estamos a colocar aqui também o ónus do Conselho de Supervisão decidir sobre esta proposta do Conselho Diretivo. E, portanto, quem decide, de facto, tem que ser o Conselho Nacional e não este órgão de supervisão. Assim como a fixação das cotas e emolumentos, que também está adstrita a este órgão de supervisão, e entendemos que quem tem este poder é, de facto, o órgão máximo deliberativo, que é a Assembleia Geral da Ordem. Relativamente à questão do Conselho de Supervisão, e nomeadamente a questão dos membros que são oriundos de estabelecimentos de ensino superior, nós já o dissemos várias vezes, para aqueles que habilitam academicamente, nós na profissão, a grande parte, ou eu diria que a maior parte dos enfermeiros que são docentes nas escolas superiores de enfermagem ou escolas superiores de saúde, são inscritos na ordem, até porque têm a necessidade de irem recorrentemente aos ensinos clínicos com os alunos e têm que estar inscritos para poder aceder a processos clínicos, a registros, etc, etc. E, portanto, temos aqui um problema que, se não editarmos aqui no artigo 30A um ponto em que refira que, quanto aos membros referidos na linha B do número 1, os mesmos poderão estar inscritos na ordem desde que exerçam funções no estabelecimento de ensino superior a tempo inteiro, e ficava salvaguardada essa situação. Já relativamente à questão do Conselho Jurisdicional, e colocam que é eleito por método de representação proporcional, a nossa proposta é no sentido de se manter a prática até aqui adotada, e no caso daqueles vogais do Conselho Jurisdicional, que não são membros da Ordem, que eles tenham a mesma indicação que o órgão de supervisão, que possam ser coaptados pelos outros, serão na mesma membros externos, mas coaptados pelos outros restantes membros eleitos para o Conselho Jurisdicional. Eu penso que, de uma forma geral, abordei as diversas questões, focando muito claramente nesta questão da linha vermelha em relação aos atos próprios da profissão. Quando agora um bocadinho vos falava do decreto que está publicado e que, no fundo, tem a ver com o exercício da profissão e com a própria evolução que a profissão tem tido ao longo dos últimos anos, gostaríamos, naturalmente, de ver vertido estes aditamentos que falámos, nomeadamente do ponto de vista das intervenções autónomas e interdependentes que os enfermeiros têm em todo o Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, isso para nós é fundamental que fique vertido no Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, da mesma forma como já estava no regulamento que falámos. Relativamente à questão dos não inscritos legalmente autorizados para o exercício da profissão, naturalmente que nós rejeitamos completamente esta situação. Aliás, as várias pronúncias têm sido neste sentido, e gostaríamos mesmo que esta discussão fosse uma discussão séria relativamente a esta questão dos inscritos. Até hoje, relativamente à atribuição dos títulos, quer de enfermeiro, quer de enfermeiro especialista, atribuído pela Comissão de Atribuição de Títulos, temos cumprido com aquilo que é a diretiva comunitária nesta questão do reconhecimento da formação, e, portanto, não cabe ao membro do Governo ou outra estrutura nomeada pelo Governo a atribuição de títulos profissionais, quer de enfermeiro, quer de enfermeiro especialista. Gostava só, para finalizar, deixar aqui algumas considerações sobre a questão desta Lei 96. Uma das nossas propostas seria no sentido de desagregar em 20 diplomas esta proposta de lei, e que, no fundo, tivéssemos uma versão consolidada dos diversos estatutos. A verdade é que, se fizermos uma análise pormenorizada desta lei, verificamos que há incongruências, muitas delas devido a copiar daqui e colar ali, e quando nós, por exemplo, a Assembleia Geral da Ordem deixa de ser um órgão e passa a ser o Conselho Nacional, Temos, nomeadamente, ainda em alguns artigos, a aludir à Assembleia Geral da Ordem quando ela deixa de existir. E, portanto, se calhar um diploma consolidado seria, de cada um dos estatutos, seria muito importante. Depois, agradecer-vos a possibilidade de nós enviarmos as propostas concretas agora para este grupo de trabalho. E relativamente à questão das sociedades profissionais, do projeto de lei 98, reforçar também a sugestão de que fique consagrada a obrigatoriedade das sociedades de profissionais e as multidisciplinares de profissionais se inscreverem num registro central único, eletrónico, que possamos criar, no sentido das ordens profissionais também terem acesso a esse mesmo registro. E, naturalmente, estar disponível para aquilo que os senhores deputados precisarem neste âmbito, e enviaremos com certeza amanhã já uma nova pronúncia com todos estes pontos que eu abordei, que são exatamente os mesmos que já abordámos noutras pronúncias anteriores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Quero, em nome de todas as bancadas dos grupos parlamentares aqui presentes, agradecer, e os que também não estão presentes, os contributos que fazem chegar ao Parlamento para este processo de especialidade, que agora irá correr os seus termos, mas, naturalmente, agradecer muito o contributo que aqui nos deixaram e dar esta audição por terminada. Muito obrigado.